Não dá pra aula ser muito comprida hoje, mas é, até porque o tema, nem se eu quisesse falar aqui 2-3 horas ia dar. Queria falar um pouco a respeito de um tema que eu já antecipo dizendo que eu sei que vocês vão ter 2.500 perguntas, e de fato é válido, só que como é um tema muito complexo, e é um tema que envolve muitos e muitos detalhes, é impossível eu responder as perguntas. Por quê? Porque com certeza cada pergunta tem os seus detalhes. Então quem quiser depois pode me dar por escrito, quem quiser pode me mandar por e-mail as suas dúvidas sobre o assunto. E se Deus quiser, eu olho nos livros e dou a resposta para cada pergunta, a resposta pertinente a ela. Eu queria falar um pouco a respeito da mitzvah de Tzedakah. Só que antes, só antecipar um detalhe interessante que já vai levar um bom tempo. Na Torá nós encontramos diversas mitzvot que nós podemos dizer como uma ajuda social. Não tem só a mitzvah de Tzedakah, tem muitas outras mitzvot. Só para trazer alguns exemplos, eu fiz uma lista aqui. E só de pensar assim rápido, tem 16 mitzvot ligadas à ajuda social. É verdade que tem mais do que isso. Hoje, quando eu estava olhando a lista, já lembrei de mais uma. Mas, de uma forma geral, vamos falar essas 16. Algumas delas são ligadas a pessoas muito necessitadas e outras não. Por exemplo, existe uma mitzvah chamada Bikurim. Uma mitzvah que só é válida na terra de Israel na época do Beit HaMikdash. Das 7 espécies que Israel foi abençoada, a pessoa plantou, tem o seu campo, ele tem que pegar a primeira fruta que nasce e levar ela para o Beit HaMikdash. Lá ele tem que fazer toda uma declaração, que é parte dessa declaração nós usamos na Agadá de Pesach, Arami Oved Avi, Vayed Mitzrayma, Vayagor Shami, etc, etc. E depois disso, essas frutas iam para os Kohanim. Então já está aí uma ajuda, a questão que dá para os Kohanim. Além disso, tem mais uma série de ajudas que se dava para os Kohanim e Leviim. Por que isso? Porque os Kohanim e Leviim estavam trabalhando pelo povo no Beit HaMikdash, e quando não estavam trabalhando no Beit HaMikdash, eles estavam estudando Torá para poder orientar as pessoas, e por isso, se eles estão se ocupando do seu lado espiritual, eles precisam para isso se dedicar a isso, então você vai sustentar eles. E por isso tem uma série de outros, entre aspas, tributos que tinha nas plantações. Muitos deles prevalecem até hoje. Aí já é uma outra questão, se o Cohen vai poder comer, não vai poder comer, então você tem que queimar. Não, não vou entrar nesse mérito da questão hoje em dia como funciona. Não estou falando de tzedakah ainda. Nem falei de tzedakah. Então, primeira coisa, doações. Exatamente. E Levi. Então vamos ver quais são. Então, depois de Bikurim, que é a primeira, as primícias das frutas que Israel foi abençoada, nós temos Trumá. Trumá é, você tem uma plantação, colheu, deu uma safra, X, você tem que separar uma parte desse X, que pela Torá não tem uma medida. A Torá fala quanto você quiser. Nossos sábios dizem que você deve escolher ou um 40 avos, ou um 50, ou um 60 avos. Você escolhe. Você tira, então, vamos supor, um 50 avos, e isso dá para os Kohanim. Depois disso, você vai separar uma outra parte, que agora sim tem uma medida muito precisa, 10%, Maaser, chamado primeiro Maaser, Maaser Rishon, do saldo. Você vai tirar 10% do que sobrou, e você vai dar esses 10% para Leviim. E tudo bem, você vai perguntar como que se fazia, tem o Levi que vai receber mais, o Cohen que vai receber mais, e o Levi lá, coitado, que não tem amigos, não vai receber nada. Então, de fato, num dado momento se criou as cestas básicas, onde as pessoas davam para uma tesouraria, e lá eles repartiam por igual para todos com Anim e Levi.
Meir, só uma coisa, quem dava para os Cohanim, dava para os Levim também
obrigatoriamente, faz parte. Primeiro você tira para o Cohen, e depois você deve tirar para o Levi também. E tem mais, tem hierarquia. O Levi recebeu essa parte, que ele recebeu 10% da sua produção, ele deve tirar 10% do que ele recebeu e dar para o Kohen. Isso é chamado Trumat Maser, a Trumá do Kohen, do Maser que o Levi recebeu, do dízimo que o Levi recebeu. Aí está mais uma que ele tem que separar. Depois disso, a pessoa tem que separar algo chamado Maser Sheini. Esse Maser Sheini vai variar o ano do ciclo sabático. O que vai ser feito com isso? Então, dependendo do ano, isso é Maser Sheini. O que é Maser Sheini? Maser Sheini, ele vai pegar essas frutas que ele vai separar agora, que é 10% do que sobrou. Ele já tirou uns 50 avos para o Kohen. Sobrou X menos 1, menos uns 50 avos. Ele tira agora 10% disso, Levi. Sobrou agora X menos 1, 50 avos, menos 10%. Agora ele vai tirar 10% disso, e esses 10%, quando é ano de Maser Sheini, ele deve levar isso para Yerushalayim, comer em Yerushalayim. Quando é ano de Maser Ani, ele dá direto para os pobres. Aqui já entra pobres.
O que? É ano de e ano de?
Se é primeiro, segundo, quarto e quinto, ou terceiro e sexto.
Do
ano do ciclo sabático. O Maser Sheini, na realidade, é muita fruta. Quer dizer, depende da produção. Aí é uma outra história. Uma outra história.
Como é que é primeiro?
De fato, ele não vai ter que tirar todos os tributos.
Quarto e quinto?
Como?
O ano sabático.
O ano sabático?
O ano sabático. Não, você tem 7 anos, certo?
Certo.
No sétimo não tem nenhum tributo, porque as leis são completamente diferentes. No primeiro e segundo, pula um. Quarto e quinto anos é Maser Sheini. Você leva para Yerushalayim comer. Terceiro e sexto, você dá direto para os pobres. Agora, dessas frutas, imagina, é muita coisa. Primeiro que não dá nem para levar tudo. Então você troca por dinheiro, e chegando em Yerushalayim, você vai comprar comida com esse dinheiro e comer. Mas peraí, quantos hambúrgueres você já consegue comer com esse dinheiro? Então você vai ser obrigado a convidar mais pessoas para participarem dessa refeição. Quem são essas pessoas que você vai convidar? Geralmente pessoas necessitadas. Então você imagina que tinha bastante pessoas que necessitadas estavam em Yerushalayim, aproveitando a boquinha. Mas tudo bem, é mitzvah. Então você está fazendo a sua parte, você trouxe para comer em Yerushalayim, precisa comer em Yerushalayim.
Precisa ter todo aquele valor, né?
Precisa ter todo aquele valor em comida. E agora o que você faz? Vai ter que distribuir, não tem jeito. Então você vai chamar pessoas e as pessoas vão participar. Então está aí já mais um caso, e aqui já é um caso mais pobres. Tudo master.
É do ano...
O que é o ano?
Sabático.
O ciclo do ano sabático. Quer dizer, você tem um ciclo de 7 anos. Primeiro ano, segundo ano, esse maser que você tira, o segundo, é para você levar em Yerushalayim e comer. Terceiro ano, você dá para os Levi. Desculpa, você dá para os pobres. O Kohen e Levi sempre se tira. Kohen e Levi é fixo, taxa fixa todo ano, não interessa. Toda a produção, uns 50 avos Kohanim, 10% Levi. Certo? No terceiro ano, os segundos 10% que você tirar, você vai dar para os pobres. No terceiro ano. Depois, de novo, quarto e quinto, você leva para Yerushalayim comer. Sexto, você dá para os pobres. Certo? Mitzvah da Torá. Comer em Yerushalayim. Não, é só em Israel essa mitzvah. Só quem mora em Israel. Quem planta lá. Não, a gente não tem isso hoje. Aqui não tem. Isso são mitzvot só em Israel.
Isso continua vigente.
Continua vigente hoje, com algumas diferenças, que eu não vou entrar agora no mérito da questão por quê. Tá? Que aí a gente vai fugir do assunto. Como? Por isso mesmo, quando eles não recebem. Não dá para eles comerem, porque trumá tem que comer. Lembra semana passada falamos, quando a pessoa está aterrorá, entre aspas, pura. Então hoje em dia os quanim não estão, os quanim não podem comer disso, e por isso se tira um pouquinho e se... deixa estragar e joga fora, não tem o que fazer. Uma vez eu comentei isso, mas eu não quero fugir do assunto.
Tá.
Podemos um dia tratar só sobre isso. Uma sétima coisa, Korban Shlamim, na época do Beit HaMikdash, se trazia a oferenda de Shlamim, que pode ser uma pessoa que quer agradecer a Deus. Numa das festas, por exemplo, Pesach Shavuot Sukkot, tinha que se fazer para comer carne no Yom Tov, lá no Beit HaMikdash, em Yerushalayim. Você faz um boi, você não vai comer sozinho esse boi. Você vai ter que convidar mais pessoas. Diz a Torá, então você vai alegrar todas as pessoas necessitadas, etc, etc. Então tá aí mais um caso onde você vai chamar elas para participarem e comerem junto com você. Nada a ver com tzedakah, mas é o korban que você está fazendo e você vai compartilhar com pessoas necessitadas. Não, tem nada a ver. Nada a ver, isso é korban.
Compartilhamento.
Agora vamos voltar para o campo. Você tem um campo de trigo. E você vai começar a colher esse trigo. Vou colher tudo? Não. Você tem que deixar algo chamado PA. PA é o canto do campo. Então você vai deixar o canto do campo sem colher, para os pobres virem livremente entrarem no seu campo. Aquela ponta é deles. Eles vão lá, colhem, levam, fazem o que eles quiserem. É deles. Isso é chamado PA. Não tem uma medida também? Quanto você deixar, está deixado. Óbvio, existe uma medida mínima, não vai deixar uma espiga lá. Mas uma medida mínima, você deixa essa quantidade e os pobres podem entrar e pegar quanto eles quiserem. Depois disso, nós temos uma outra mitzvah ligada ao campo, que é chamada leket. Leket é quando a pessoa está colhendo o trigo. Cai uma espiga para lá, outra para cá. Fora, quando você está pegando, começa a cair para lá, para cá. Isso que cai, deixa, você não pode levantar. O pobre vai vir depois de acabar de colher tudo e vai pegar essas que estão jogadas, espalhadas, perdidas. Tem mais uma mitzvah do campo chamada shichecha. Você já fez os feixes e aí você passa com o caminhão para juntar os feixes. Esquecia um feixe lá para trás. Passou, esqueceu, vai ficar lá. E aquele feixe é dos pobres também. Depois que acabar de recolher o resto, aquele que ficou para trás, ficou para trás. Ah, tá lá. Não, você passou por ele, deixou ele lá, lá ele vai ficar.
É um princípio como se tivesse que, tivesse não, dividir as coisas.
Sim, tem que dividir. Tá. 11º, peret. Quando você colhe uvas, caem uvas. Você está colhendo os cachos, cai uma outra uva no chão. Uva caiu no chão, lá vai ficar para os pobres. Aí você vai falar, ah, então eu vou ser espertinho. Eu vou colocar uma bacia bem grande lá embaixo, quando eu estou pegando os cachos, porque aí caiu na minha bacia. Diz a Mishnah, ladrão, está roubando dos pobres. Não pode fazer isso. Você está colhendo, você colhe os cachos, e as uvas que caírem, não tem nada para receber. Elas são dos pobres. Tem uma outra mitzvah nas uvas que é chamada de oleilot. Oleilot é o seguinte, os cachos geralmente têm uma fila horizontal, ou uma fila vertical, ou ambos. O famoso cachinho que se desenha, que tem uma horizontal e uma vertical. Mas tem alguns cachos que não são assim. Tem uma ou duas uvas, três, quatro, cinco, assim, meio jogadas. Não tem uma ordem, elas não estão numa coluna horizontal ou vertical. Se tem um cacho assim, que tem algumas uvas meio jogadas nele, não pode tirar da árvore. Lá vai ficar, os pobres depois vão entrar no teu campo e vão levar essas uvas para eles. A mesma coisa vai valer agora para árvores de frutas. Árvores de frutas, diz a Torá, você não pode tirar todas as frutas da árvore, depenar a árvore. Deixa algumas frutas na árvore para os pobres também poderem pegar. Como? O que quer dizer com comida? Isso é outra história. Outra história. Aqui a gente está falando no campo. Estamos falando no campo, as mitzvot aqui são do campo. Mais uma coisa, achareha. Se as frutas, você está colhendo maçã. Colhe, colhe, de repente uma caiu, rolou. Ali fica, pobres. 15ª mitzvah, uma mitzvah que uma vez nós já falamos, já comentamos, Gmilut Hassadim. Gmilut Hassadim é fazer bondade. Fazer bondade e 16ª mitzvah, Tzedakah. Qual a diferença entre Gmilut Hassadim e Tzedakah? Tem três diferenças básicas entre uma mitzvah e a outra. Primeira diferença, Gmilut Hassadim é uma mitzvah que você pode fazer com pobres e com ricos. Tzedakah é só com pobres. Tzedakah, você vai...
Você está falando que tem uma diferença entre bondade e
tzedakah. São duas mitzvot diferentes. Fazer bondade, você pode fazer um favor, você pode dar um sorriso, você pode dar uma boa palavra. Não precisa ser em dinheiro. Então não precisa ser em dinheiro, é uma diferença. Tzedakah é dinheiro ou algo que vale dinheiro. Gmilut Hassadim, você pode fazer com qualquer coisa. Com palavras, com gestos, com o que for. Atos, o que for. E por isso mesmo, já, a segunda diferença é ricos e pobres. Gmilut Hassadim, bondade, você pode fazer com o rico também. Tzedakah é só para o pobre. Terceira diferença é que Gmilut Hassadim pode ser feita com vivos e com não vivos. Tzedakah é só para vivos. Ou seja, por exemplo, se ocupar do enterro de uma pessoa, Deus nos livre, faz parte da mitzvah de bondade. A pessoa está fazendo bondade com aquele falecido e enterrar ele. Ou qualquer outra coisa. Hã? Fazer um enterro. O que tiver que fazer. Se é trazer os tahrichim, se é fazer o caixão, se é cavar, se é tudo que envolve.
Os enlutados.
Isso já é uma mitzvah com os enlutados. É um gmilut hassadim com os enlutados. É verdade. Tá aqui um exemplo. Não é mitzvah de tzedakah visitar enlutados, é uma mitzvah de bondade. Você está fazendo bondade com eles em consumo. Como?
Se você faz a tzedakah,
não tem problema. Você pode fazer a tzedakah. É um mérito que você está dando para alguém. Não tem problema. Isso pode fazer com várias mitzvot. Principalmente com tzedakah.
Mas isso é tzedakah ou...
É tzedakah. Depende do que você está fazendo com o dinheiro. Esquece o teu pensamento. O teu pensamento não tem nada a ver com a mitzvah. Para quem você está dando isso, como você está fazendo isso, é que vai definir se é tzedakah ou bondade. Não vai mudar, no final das contas, para efeitos de mitzvah. Os dois são uma mitzvah. O que muda é, por exemplo, que eu falei antes, que envolve uma série de detalhes, é quando você tiver uma dúvida, faço assim ou faço assim? Depende se é tzedakah ou se é gmilut hassadim. Vai mudar a forma que você vai fazer, às vezes. Ou se eu deixo isso para fazer aquilo ou deixo isso para fazer aquilo. Depende se é gmilut hassadim ou tzedakah, por exemplo. Agora, a mitzvah de tzedakah é uma mitzvah que, a princípio, significa você ajudar toda e qualquer pessoa necessitada. Já vamos entrar em um pouco mais detalhes, mas só queria trazer alguns exemplos de mitzvot que nossos sábios instituíram para nós, baseado nesta mitzvah da Torá Tzedakah. Por exemplo, Matanot Levionim, esse dinheiro que se dá em Purim, para os pobres. É tzedakah. Mas é uma mitzvah especial de Purim. Fora a tzedakah que você dá normalmente, hein? Que em Purim você tem que dar uma tzedakah especial para dois pobres. É uma mitzvah especial de Purim. Você tem, por exemplo, antes de Pesach, Kimcha de Pisha. Os pobres não vão ter matzot no seder, não vão ter vinho no seder, não vão ter carne no seder e muitas outras coisas. Então você vai participar ou dando diretamente esses alimentos, ou os lugares, geralmente as instituições fazem um levantamento para isso, fazem cesta, distribuem para essas famílias. Isso é chamado Kimcha de Pisha, farinha para Pesach, porque o principal de Pesach é a matzah. E dessa forma você está fazendo uma mitzvah de tzedakah antes de Pesach. Então, além da tzedakah que você já dá normalmente, tem aqui uma participação plus, especial para Pesach.
Quando você dá, vamos dizer, uma cesta básica de Pesach, é uma tzedakah, não é o da bondade?
É uma tzedakah. Geralmente é uma tzedakah. Depende do status desse pobre. Mas não vou entrar agora no mérito. Mas é de fato, depende do pobre. Pode ser que o cara não é tão pobre. Se ele não é tão pobre, é Gmilut Hassadim. Também
uma coisa impura. Você pode mandar um monte também, de ideia a mais.
Também, também.
A tzedakah, ela sempre está relacionada com a justiça, não
está? Isso é outra história. Tzedek, porque Hashem te deu dinheiro para você compartilhar com os outros. Esse é o princípio do nome. Agora, olha só, vejam só que a Torá traz em dois lugares a respeito dessa mitzvah. O primeiro lugar que a Torá traz é em Parashat Behar, que nós vamos ler, se Deus quiser, daqui a algum Shabbatot, onde a... três semanas, onde a Torá fala muito bem, acompanhando bem, onde a Torá fala, a Torá está falando assim, quando o seu irmão estiver empobrecendo, o que você vai fazer com ele? Você vai fortalecer ele. E o Rashi aqui explica algo muito interessante. O Rashi diz, não deixe essa pessoa cair, porque vai ser mais difícil de erguer ele depois. Como dá o exemplo, o Rashi dá, do um burro que está carregado, enquanto ele ainda está começando a arriar, você consegue, uma pessoa consegue equilibrar ele e ele continua. Mas depois que o burro caiu, 5 pessoas não conseguem levantar ele. Então, da mesma forma, existe uma mitzvah de dar um apoio especial para a pessoa que está agora em crise, para que ele não entre numa crise que depois, para levantar, vai ser muito mais difícil. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso, algumas coisas muito interessantes. Depois a Torá fala sobre essa mitzvah também, em Parashat Re'e, onde a Torá fala: quando tiver um pobre de um dos seus irmãos, numa das suas cidades, no seu país, que Hashem está dando a você. Interessante que dessa linguagem aqui, nós aprendemos qual é a ordem preferencial de ajudar as pessoas. Quando tiver um pobre de um dos seus irmãos, numa das suas cidades, no seu país, que Hashem está dando para você, você não vai fechar o seu coração, não vai endurecer o seu coração e fechar a sua mão do seu irmão pobre. E sim, abrir você abrirá, está repetindo o verbo, abrir você abrirá as suas mãos e você vai emprestar para ele, se for necessário, quanto faltar para ele. Depois a Torá continua ainda mais alguns detalhes, mas vejam só que aqui a Torá já está dando uma dica da ordem que você deve ajudar as pessoas mais próximas em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, você tem que ajudar a família. E tem uma ordem na família também, qual a ordem entre familiares que você deve ajudar. Se você tem, Deus nos livre, um irmão que está em dificuldade, tem um primo em dificuldade, primeiro você vai ajudar o teu irmão. Ele é o parente mais próximo. Depois você tem que ajudar as pessoas da sua comunidade, do seu bairro, depois da sua cidade e depois do seu país, e só depois você vai ajudar pessoas de outros lugares. Então existe toda uma ordem, uma hierarquia aqui. Agora eu queria falar para vocês a respeito do que o Talmud nos traz e o Rambam resume para nós, que existem 8 tipos de tzedakah que uma pessoa pode fazer. Como assim 8 tipos? Vamos lembrar de um detalhe extremamente importante. Mitzvah de tzedakah envolve um ponto, não dá para se chamar um ponto negativo, mas é um ponto que precisa se ponderar. Constrangimento da pessoa que está recebendo. Não tem coisa pior do que a pessoa mendigar. É uma coisa que é muito chata e deixa a pessoa num estado de constrangimento. Mas não tem jeito, ele está precisando, eu vou precisar ajudar ele. Por isso, na mitzvah de tzedakah, ela se divide em 8 categorias, onde eu vou tentar, obviamente, usar a primeira delas, que é a melhor de todas, a melhor opção. Essas opções vão evitar o constrangimento dessa pessoa. A primeira opção não tem nenhum constrangimento. A segunda tem um pouquinho, a terceira tem um pouquinho mais, a quarta um pouquinho mais, a quinta, e assim vai, até que na oitava é um constrangimento só, mas a mitzvah de tzedakah. Vamos ver quais são elas. É interessante que esse também é um dos conceitos pelo qual nós fazemos tefilá. Isso entre parênteses. Você vai falar: Hashem não sabe o que eu preciso, eu não preciso pedir para ele, ele me dá e pronto. Justamente porque quando uma pessoa recebe algo assim, mendigando, a pessoa se sente muito mal. E Hashem não quer que nós nos sentimos mal, e por isso que Hashem fala: escuta, faz uma mitzvah, estuda alguma coisa, vai e reza, me elogia, etc, etc. E dessa forma você não sente que você está recebendo algo gratuitamente. Você está pagando por isso. E quando você paga, você se sente mais livre, mais bem melhor.
Perante Hashem, há mais mérito ou menos mérito de vocês fazer diferenças para quem está praticando?
Lógico, lógico. Ela perguntou se esses 8 níveis existe uma pontuação, entre aspas, maior lá em cima, quem faz a primeira do que a oitava. Sim, sim. Vamos falar agora as 8 formas. A primeira forma, que é a melhor de todas, como o Rambam define, o Maimonides escreve, é a maior que não tem acima dela. Melhor coisa que você pode fazer para ajudar uma pessoa que tem necessidade. Qual é? mais do que isso. É Machzik Beyad Israel Shemach. É esse primeiro versículo que eu mencionei hoje. A pessoa que segura e fortalece uma pessoa que está caindo. Uma pessoa que está em queda, uma pessoa que está entrando em crise. Essa é a maior tzedakah que você pode fazer. Qual é? Qual é a maior tzedakah que você pode fazer? É você impedir dele continuar a queda. Como você vai fazer isso? Não dando tzedakah para ele, porque isso constrange. Você tem outras formas, você pode dar, muito bem, uma boa ideia. Dá trabalho para a pessoa. Se você dá um emprego para ele, você está ajudando ele a recuperar a crise de uma forma que nem se percebe que você está ajudando ele de fato. Você está ajudando, você está dando um emprego para ele. Ou uma outra forma que você pode ajudar ele, você pode dar conselhos. Você pode fazê-lo sócio. Eu conheço uma pessoa, um dos grandes doadores da nossa comunidade, que a firma dele começou a ir mal, até que uma hora faliu. E aí, o que essa pessoa faz para se reerguer? Não tem o que fazer. Coitado do cara, sabe? Uma pessoa que vivia super bem e de repente caiu. Um outro filantropo da nossa comunidade, de ótimo coração, foi para ele, convidou ele, vamos fazer uma sociedade. Você tem um know-how, eu quero que você venha ser meu sócio. Não em todos os negócios, mas em um dos negócios ele fez uma sociedade e o sujeito se reergueu. Maravilhoso. Isso é uma forma que não constrange. Eu tenho agora um guichê, sou sócio, estou fazendo, trabalhando muito e ao mesmo tempo você ajuda essa pessoa a se reerguer. Um outro exemplo que tem para isso é uma organização muito curiosa que tem em Israel, que se chama Pa'amonim. Não sei se tem outras, mas essa é a mais famosa lá e eu conheço pessoas que já foram salvas por ela. O que eles fazem? Eles não dão dinheiro. Mas muitas pessoas estão em uma situação financeira deficitária por não saber administrar direito o dinheiro dentro de casa. Essa organização acompanha aquela família com reuniões, não sei se mensais, semanais, e vão acompanhando e ajudando as pessoas a manejarem o modo de vida, a fazerem tabelas no Excel e não sei o que lá, para poder controlar a casa, e essas pessoas conseguem se reerguer, saem do vermelho. Eles dão um ano para as pessoas saírem, a pessoa que eu conheço saiu em 6 meses, graças a Deus. Eles ajudam a pessoa a saber como controlar o que ele já tem. Isso é parte dessa mitzvah.
Ainda você está na primeira.
Estou na primeira. Na verdade, esse primeiro nível não é tzedakah.
Isso não é tzedakah?
Muito bem, não é. É que Milut Hassadim, você não está dando dinheiro para ele, você está dando emprego para ele, você está dando sociedade para ele, você está dando conselhos para ele, consultoria, tudo isso é Milut Hassadim. Mas, interessante que o Rambam nomeia isso como o primeiro nível de tzedakah. Você está impedindo de chegar a ter que dar tzedakah. Tzedakah é sinônimo de constrangimento. Você está impedindo de chegar a esse nível porque você está ajudando a pessoa de uma outra forma, de uma forma extremamente honrada. Segundo nível.
Partindo desse princípio, a bondade é um negócio. A bondade é superior à tzedakah.
De certa forma, sim. Mas de certa forma, não. Porque uma coisa é você manter, outra coisa é você ter que conseguir levantar uma pessoa que já está lá embaixo. É muito mais difícil. Então, tem os dois lados. Segundo nível de tzedakah é a pessoa que dá tzedakah para os pobres, onde os pobres não sabem de quem eles estão recebendo e a pessoa que está dando não sabe para quem ele está dando. O constrangimento aqui é muito pequeno. Porque a pessoa não sabe nem quem está dando, não vai na hora que passar na frente dele ficar todo envergonhado, ele me ajudou. Você também não sabe para quem você deu, também você não vai olhar de algum jeito para ele, ah, esse daí é o coitadinho. Ninguém sabe um do outro. Bom, essa mitzvah, esse nível de mitzvah, geralmente precisa ser feito por intermédio de alguém. Instituições, por exemplo. Você dá tzedakah para uma instituição, essa instituição prepara comida, as pessoas vão lá, comem nessa instituição, eles não sabem quem são os doadores não sabem quem são as pessoas que vão lá, ponto. Você ajudou as pessoas sem constranger essas pessoas. Nossos sábios trazem também exemplos de pessoas no Talmud, tem várias histórias, quem fazia esse tipo de mitzvah, de tzedakah dessa forma. Terceiro nível de tzedakah. Terceiro nível de tzedakah é quando o doador sabe para quem ele está doando, mas o pobre não sabe de quem ele recebeu. Então, todo o problema é o constrangimento dele. Então, por um lado, ele vai pensar, vai ter um certo constrangimento, que ele vai pensar, bom, quem me deu sabe quem, que eu sou pobre, então alguém me acha coitado. Ah, chato, não queria ser achado e considerado um coitado. Então, por esse lado, ele vai ter um constrangimento. Por outro lado, a pessoa que deu não viu a cara dele. Então, ele se sente bem. A pessoa me deu sem eu saber. Como que se faz essa mitzvah? Simples. Enche o envelope e joga por baixo da porta. Você sabe para quem você deu, porque você foi até a casa dele. Ele não tem nem ideia. De repente, ele encontrou lá dinheiro. Ele olha na vida e deixou dinheiro. Não sabe quem deixou. Não faz diferença. Ele vai usar esse dinheiro e pronto. É, nossos sábios trazem na Gemará sobre um mestre do Talmud chamado Mar Ukva. O Mar Ukva gostava de fazer tzedakah dessa forma. Tinha um pobre que morava no seu bairro. E ele todos os dias, toda manhã, ele passava lá na casa do sujeito e num furo que tinha na porta ele jogava 4 moedas e ia correndo embora para os seus afazeres. E assim, dia após dia, um dia o pobre ficou curioso em saber quem é o sujeito que traz dinheiro para ele. E o pobre ficou escondido atrás da porta e quando plim, 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 caíram as moedas, ele abriu a porta. E Mar Ukva saiu correndo, fugiu. E o sujeito foi correndo atrás dele. E Mar Ukva estava naquele dia com a sua esposa. E os dois correram, correram, correram. E Mar Ukva ficou muito preocupado. Eu não quero constrangir. Imagina só que o sujeito se descobrisse que é o Mar Ukva, que era um dos grandes mestres da geração, que vem lá todo dia, ele ia se sentir mal. Coitado do sujeito. Um grande mestre vem todo dia me trazer dinheiro, vai se sentir mal. O que ele fez? Um dado momento ele não tinha mais para onde fugir. Eles viram um forno. Antigamente os fornos eram enormes. Viu um forno aceso e entrou lá dentro. E Hashem fez um milagre que eles não se queimaram, os dois. Mas, quando eles saíram, teve uma diferença. Mar Ukva estava com a perna chamuscada e a esposa não estava. Aí Mar Ukva virou para a esposa e falou, escuta aqui, qual a diferença? Nós dois fazemos a mesma mitzvah de tzedakah. Por que que para mim chamuscou a perna e para você não? E ela então respondeu para ele mais um dos princípios da tzedakah. Ela disse, a diferença é que os presentes que eu dou, os pobres têm proveito imediato. O presente que você dá demora para eles terem proveito. Porque eu, quando venho um pobre, eu dou para ele já comida. E ele já põe direto na boca. Para você, até que você dê o dinheiro, ele tem que ainda pegar o dinheiro e ir até o supermercado e fazer as compras. Então, como a minha mitzvah de tzedakah tem um nível um pouquinho maior, então Hashem demonstrou isso nas nossas pernas, que a tua ficou um pouquinho chamuscada, a minha não. Então, aqui está mais um princípio da tzedakah, que é sempre melhor você ajudar com tzedakah de uma forma que o pobre possa ter um proveito direto, imediato. Óbvio, não é sempre que dá, né? Tudo bem. Mas quando dá, se é possível, é sempre preferível o que for melhor. Você vai dar dinheiro ou você vai dar cheque? Bom, o cheque vai dar mais trabalho para ele. Dinheiro já pode ir direto no supermercado, então dá dinheiro. Todos esses pontos devem ser ponderados na hora de fazer a mitzvah de tzedakah. Quarto nível é o nível que o pobre sabe de quem ele está recebendo, mas a pessoa que está dando não sabe para quem está dando. Então o pobre já sente agora um certo constrangimento porque ele está vendo de quem está dando para ele, mas por outro lado ele está um pouco tranquilo, porque o sujeito não sabe para quem ele deu. Você vai falar, como é que faz isso? Os sábios na época do Talmud faziam muito isso. Enche uma sacola de dinheiro, anda na rua, joga para trás e continua andando. Os pobres viram a sacolinha caindo, eles vêm, pegam. E você continua andando, não tem ideia quem pegou. Você não vai virar para trás, obviamente, não é para ser curioso. Mas lá, nesse nível é justamente que o pobre sabe quem é, mas você não sabe para quem você deu, então ele não vai se sentir tão envergonhado. O quinto nível já é cara a cara. Já vai ter constrangimento, não tem jeito. Mas você dá para o pobre antes dele te pedir. Você sabe que ele precisa. Então você vai lá e fala, escuta aqui, ó. Pronto. Então por um lado vai se sentir um pouco mal, mas não tem jeito. Às vezes não tem outro jeito. Você tem que dar em mãos. Mas pelo menos você nem esperou ele pedir, ele já vai se sentir bem. Ah, eu não precisei pedir, porque pedir é o chato. Eu não precisei pedir, ele já me deu. Depois nós temos o sexto nível. O sexto nível é que a pessoa pediu, então ele já se constrangeu, mas você dá tudo o que ele pediu. Ele veio e falou, olha, para fechar as contas desse mês, eu preciso de R$1.000. Você tira R$1.000 e dá para ele. Exemplo. Não precisa ser isso aí, R$200. Entre R$200, você deu R$200 para ele. Então, ele já gastou, queimou o cartucho pedindo. Então, foi chato, mas por outro lado, ele pelo menos fica satisfeito. Porque valeu o investimento da vergonha, porque ele recebeu, já resolveu os problemas dele. Temos o sétimo nível. O sétimo nível é quando a pessoa ajuda o outro, depois que ele pediu, mas não dá o suficiente. Mas ele dá com um sorriso. Já valeu porque ele se constrangeu. Chato. Ele teve que pedir. Fazer o quê? Ele recebeu não tudo, mas pelo menos veio junto com um sorriso, um tapinha nas costas. Ó, sucesso. Estou esperando que você melhore. Oitavo nível é quando a pessoa dá com cara feia. Cumpriu a mitzvah de tzedakah? Cumpriu. O ato foi feito, a ajuda foi dada, mas podia ser um pouquinho melhor, não precisava falar, ah, tá bom, vai, eu vou fazer o que você está pedindo, eu vou te ajudar. Livre, espancada à vontade. Esse é o oitavo nível, óbvio, não podemos comparar o oitavo com o nível 1. Não tem nem como comparar, alguém nos perguntou se a recompensa é igual. Lógico que não, o primeiro fez uma mitzvah com 100%. O último, ele fez a mitzvah.
Não fez com vontade própria.
Mas não é, pode ser, às vezes que alguém mandou ele fazer, alguma coisa assim. Ele fez, não de muito bom humor, e por curioso, faz parte da mitzvah de Gmilut Hasadim, que a pessoa dê uma palavra especial para o pobre quando ele dá tzedaká. Faz parte da mitzvah. Você deu tzedaká, não dá só. Dá uma palavrinha, pelo menos um sorriso. Isso é um complemento da mitzvah. Um conselho, de repente. Você pode misturar aqui as coisas, não tem nenhum problema. Eu vou te dar dessa vez, mas sabe uma coisa? Talvez passe um dia no escritório, talvez eu tenha um emprego lá para você. Então você fez já tzedakah, você já fez um pouco de gnilus hassadim, e depois pode misturar e fazer uma grande salada.
Menina, bondade e a tzedakah,
elas se misturam, é verdade. Então, tzedaká é toda vez que está envolvendo dinheiro para o pobre e vivo. De fato, eles se confundem muito. Uma outra mitzvah que existe dos nossos sábios, que antes nós mencionamos os nossos sábios. Sim, é considerado que vale dinheiro. Sim. Então, bom que você falou. Como? Então eu vou repetir, que é bom que ela falou. Se roupa e comida também é considerado dinheiro para esses efeitos. A mitzvah de tzedakah, sim, vale dinheiro. Então não é um sorriso, não é um conselho, não é um tapinha nas costas, não é alguma outra coisa. É algo que vale alguma coisa, você está dando um valor para ele. Isso é considerado tzedakah.
E é um conceito rápido, porque a pessoa vai fazer uso.
Exatamente. Então está mais próximo do uso do que o dinheiro. Você já deu a roupa para a pessoa e já sai distinto. Maravilhoso.
E quando você dá para te beneficiar, não pensando
no outro? Uma boa pergunta. Muito boa pergunta. Tem uma história, não sei se eu lembro. Eu contei uma história um tempo atrás. Ela perguntou se quando a pessoa dá tzedaká para se beneficiar a si próprio, se é considerado tzedaká. É considerado tzedaká. Lógico que é. Por exemplo. Não é verdade. A mitzvah de tzedaká às vezes acaba envolvendo de fato outras coisas.
Ela fica sem bondade.
Tudo bem. Então, de novo, vamos estar no nível número 1 que a gente falou agora? Não. No nível 2 também não. Mas também não vai estar no nível 8. Como você vai medir isso? Não dá para medir assim, não é uma coisa tão simples. Mas de qualquer forma, tem uma história que eu contei há um tempo atrás, não sei se eu contei nessa aula ou contei em outra aula, do Hafetz Chaim. Eu vou só resumir o que aconteceu no fato lá. Que Ele falou para um rico, eu vou já resumir o que ele falou direto, é uma história longa. Ele falou para um rico que quando uma pessoa chega nos céus, pode acontecer que ele chega nos céus e ele vai olhar lá e a Shem mostra para ele, ó, você da casa que você fez em vida. Fala pro cara, ó, você deu R$2.000 para tal instituição. Eu, não pode ser, não dei R$2.000. Como R$2.000? Eu dei R$10.000. Não, R$2.000. Como R$2.000? Não pode ser. Eu tô no mundo da verdade ou tô no mundo da mentira? Lá é a mentira. Aqui eu tô no mundo da verdade, não pode ser que você não registrou. Alguma coisa se perdeu aí no meio. E aí a Shem vai falar pro sujeito, escuta, você deu R$2.000 do seu coração. Os outros 8 foram do seu coração ou não foram do seu coração? E aí a pessoa não tem outro jeito, ele vai ter que confessar. Que é o que aconteceu. Ele foi doar para uma instituição. E aí o outro lá também foi doar o mesmo valor. E aí ele falou, não pode ser que ele vai doar mais do que eu, porque eu sou mais importante do que ele. Então ele falou, eu vou dar R$3.000. Aí o outro falou, também vou dar R$3.000. Não, então eu vou dar R$4.000. E assim ele foi subindo até dar R$10.000. R$2.000 ele deu porque ele de fato queria ajudar com R$2.000. Os outros 8 foi para dar status para ele. Eu sou o cara que mais ajudo. Então isso não é exatamente tzedakah. É verdade que ajudou, é verdade. Mas no final das contas, isso daqui é um interesse muito interesse. Tudo bem, então.
Como
é que fica os leilões? Como? Os leilões? Não, mas depende do leilão. Tem leilão que é diferente. Tem leilão que. Não, aqui é uma disputa. Leilão é um pouco diferente. Depende do leilão. Tem leilão, por exemplo, de aliar na sinagoga. Isso é um pouco diferente. Por quê? Porque você está demonstrando não que você quer dar mais. Aí, óbvio, vai variar o que está dentro da cabeça de cada um. Mas geralmente a pessoa está querendo dar porque ele considera aquilo muito mais e por isso ele quer dar. Eu considero isso muito importante, estou disposto a dar X. Aí ele vê que o outro também está, ele fala, peraí, então não pode ser, será que isso vale tanto assim? Então eu estou disposto a dar mais ainda. Tem aquela história do... Tem aquela história do sujeito, era um monte de ídolos que foram para a capital, São Petersburgo, na época do comunismo. Eles tinham contato lá com o governo. E eles chegaram lá para uma reunião importante com o governo. E era justo perto de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então eles se reuniram, fizeram também um minyan lá na capital para eles. Então eles foram escondidos, fizeram um minyan, muito bem. Aí quando chegou Neilá, então começaram a leiloar quem vai aí fazer psiche, abriu a Dona Kodesh. E aí começaram lá, leilão. E tinha lá dois caras super graúdos, eu esqueci o nome deles, mas eram dois ricaços. E aí o A foi lá e falou, eu dou R$2.000. R$2.000, puxa. Aí o outro lá, o B, falou, eu dou R$3.000. Tá bom, R$3.000, alguém dá mais, ninguém deu mais, fechado. Aí o B senta e vira pro cara do lado e fala, me explica uma coisa, o que, que é isso daí que eu comprei agora? Aí o cara falou, mas você abriu a Arona e a Kodesh em Neilá, mas peraí, eu não tô entendendo. Você pagou agora R$3.000, você nem sabe o que, que é? Ele falou, olha, eu não sei o que, que é. A única coisa que eu sei é que o A é um negociante de primeira. Se ele está disposto a dar 2, é porque vale 3. É óbvio que isso daqui, de Tzedaká, está um pouquinho longe. Mas...
Bem longe.
Mas tudo bem.
É verídica essa história?
Só é verídica. Só é verídica. Tem os nomes lá na história, não sei se os nomes são, mas é uma história verídica. Bom, tem muita coisa ainda para falar. Fala, pergunta. Se for respondível.
Para Tzedakah é sempre para isso.
Mais alto.
Sim. Tzedakah, o princípio da mitzvah de Tzedakah é entre Yehudim. Isso significa o seguinte: da mesma forma, é recíproca. Ouçam, é recíproco. Da mesma forma que o goi não tem que dar dinheiro para o Yehudi não tem que dar dinheiro para o goi. É recíproco. Quer dizer o seguinte, existem exceções... Um minuto, já não acabei. Existem exceções. Um minuto, calma. Existem exceções. Mas, a princípio, da mesma forma que se um goi vem para uma instituição, uma sinagoga, e ele fala, eu quero dar aqui R$10.000, você não aceita... Porque da mesma forma que você não dá, cada um na sua, cada um cuida da sua comunidade. Então, da mesma forma, você também não tem que dar. Mas existe aqui algumas exceções. E é óbvio que se são coisas que vão trazer harmonia entre você e os moradores do seu país, óbvio que você precisa disso, então você sim vai participar. Agora, no que isso difere? Isso difere do seguinte ponto. Existe mais um conceito que é Maaser. Com isso eu vou terminar, que já vai deixar 10 mil perguntas na cabeça de vocês. Existe mais um conceito que é Maaser Ksafim. Da mesma forma que antes nós falamos de tirar Maaser de frutas, existe um conceito que não é a mitzvah da Torá, é um costume, que é Maaser Ksafim, tirar dízimo do dinheiro. Dízimo do dinheiro. De quem nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Se Deus quiser, nas próximas aulas, quando nós voltarmos para Bereshit, nós vamos ver como Yaakov prometeu que vai tirar Maaser. Não foi o primeiro, Abraham já fez isso. Então, é um conceito de tirar 10% do dinheiro que você recebe, 10% melhor definido, do lucro que você tem. Ah, o que, que eu posso descontar? O que é considerado lucro que não é? Deixa de lado. Isso é uma pergunta que é muito, muito detalhada.
É o total que eu recebo?
Total. Não recebeu o salário? Recebeu o salário? 10% você tem que separar e dar de Sedaká. Agora. Agora sim. Quando você tira esses 10%, você dá de Sedaká. A princípio você cumpriu a mitzvah de Sedaká. Significa que você tirou 10% do salário desde Tzedaká, a partir daqui você não precisa mais dar Tzedaká esse mês. Isso a princípio. Por quê? Porque consta nos livros que é bom que a pessoa dê Tzedaká todo dia. Da mesma forma que o Rambam fala que melhor do que dar X para um pobre, é melhor dar, dividir esse X em um monte de partes e dar para um monte de pessoas. Por quê? Porque cada vez que você põe a mão no bolso, você acostuma o seu coração a ser uma pessoa mais generosa. Então, da mesma forma, é verdade, você tirou 10% no começo do mês, deu de Tzedaká, acabou. Não precisa mais dar nos outros dias. Mas se você dá cada dia, mesmo que desse valor, separa esses 10%, não dá de uma vez. Cada dia você vai pegar um pouco desses 10% e dá de Tzedaká. Cada dia, um pouquinho. Dessa forma, você se acostuma a ser uma pessoa generosa. Maaser Ksafim, Maaser de dinheiro, você precisa tirar esses 10%, e esses 10% precisam ir integralmente para Yehudim. Ponto. Ah, mas eu quero também participar. Tem outras instituições na minha cidade, eu gostaria de ajudar eles também. Depois desses 10%, você tem ainda para tirar? Beba caixa, tira e ajuda.
Mas não tirar
desses 10.
E esse está numa categoria mais baixa?
Sim, já não é Tzedaká. Não é Tzedaká. O que você dá para alguém que não é Yehudi não é considerado Tzedaká. É uma outra coisa. Está fazendo uma bondade com um lugar.
Mas ela ajuda também não judeu.
É uma outra questão.
Não, mas é por isso. Não. Eu estou ajudando.
Se você pode tirar de Maaser, está aí mais uma pergunta. Está vendo? Uma pergunta que tem que se olhar nos livros. Uma instituição que ajuda assim e assim, se você está dando dinheiro para lá, você pode tirar do Maaser ou não pode tirar do Maaser? Uma pergunta. Os livros falam, certeza. Tem um livro dessa grossura em casa só sobre Tzedaká e Maaser. Com todas as perguntas mais atuais possíveis.
Então, óbvio que... Acabou de falar que dá para fazer os dois. Você pode ajudar.
Sim, sim. Não, mas ela está perguntando do Maaser.
Do Maaser.
Eu não tenho. Eu tiro o Maaser, já é bastante. Eu não posso tirar mais. Desse Maaser eu posso dar para uma instituição que ajuda as duas coisas? Pergunta. Não sei te dizer. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que depende da situação. Não sei.
Porque o ato é o mesmo.
O ato pode ser o mesmo. Mas é diferente. Um é uma mitzvah de Tzedaká, o outro não é mitzvah de Tzedaká.
Como é que você vai explicar isso para um jovem? Como é que você vai explicar para um
jovem? Não tem o que explicar. Como assim explicar? É um fato. É um fato. Se nós não nos preocuparmos conosco, ninguém vai se preocupar conosco.
Sim, isso.
Então essa é a muito boa ponto.
Na verdade, a gente vai chamar essa parte de um caminho, né?
Sim.
Tem
que compartilhar com o outro. Tudo bem, isso é o conceito de Tzedaká.
Ela vem pro povo,
Esse é o conceito de tzedaká. Agora, óbvio, mitzvah de tzedaká você pode ajudar de diversas formas. Óbvio, quando se fala de mitzvah de tzedaká, quanto mais na surdina você faz, melhor. Melhor. Se você não mostra pra ninguém, não conta pra ninguém, você viu alguém que precisa de alguma coisa, você vai lá, resolveu, acabou, segue a vida. Não precisa depois ficar alarmando, ó, eu dou pra cá, dou pra lá. Não, essa é uma mitzvah que cada um faz no seu cantinho, dá pra quem ele acha que precisa, precisa dar pra instituições, ajuda instituições e assim por diante. Mas esse princípio que a gente tinha mencionado antes também é muito importante, que a pessoa deve saber que tem uma certa hierarquia, de uma ordem, quem ajudar primeiro. E essa ordem é, ela parte da própria pessoa para fora. Então, outro dia, uma pessoa perguntou que ele está em situação deficitária, está no vermelho no banco. Está tentando se reerguer e ele quer saber agora se ele precisa tirar master ou não precisa tirar master. Ele está recebendo salário. Se ele tirar 10%, ele é que vai bater nas portas amanhã. É óbvio que num caso desses, essa pessoa está isenta de master. Ele é o pobre, entre aspas. Ele não precisa ajudar os outros agora. Você está numa situação de déficit. Falei para ele, dei um abraçá para ele, que ele de fato possa em breve se recuperar e ele vai poder dar muito mais do que master para as pessoas.
Nesse tempo que ele ficou sem, ele pode recuperar depois?
Não precisa. Não precisa. Agora, nesse momento, ele está isento. Ele está isento.
Bom, o princípio que você falou é o princípio da tzedaká e da bondade, é quando começa com a família, que você falou.
Sim, exatamente.
Então, começa na família e depois vai para a comunidade.
Depois vai para a comunidade. Quer dizer, em primeiro lugar, olha só. Você quer que eu te fale? Eu vou te falar a ordem que está escrito nos livros, a ordem de ajuda. Em primeiro lugar, a pessoa e a sua esposa. Se ele está em situação deficitária, ele vai usar para isso. Quer dizer, aí existe um conceito que se a pessoa está numa situação difícil, para ele separar o maaser, separa 10% e usa. Para você fez o ato, mas eu não tenho para quem dar, tem que dar para mim mesmo, então dá para si. Então, primeiro lugar, a própria pessoa, a esposa. Segundo lugar, os pais. Terceiro lugar, o mestre e a esposa dele. O rabino e a esposa do rabino. Quarto lugar, os filhos. Os filhos, estamos falando os filhos adultos. Porque as crianças, já óbvio que você vai ter que sustentar eles. Faz parte da família. Mas os filhos grandes, você não tem mais a necessidade de sustentar eles, mas se eles estão numa situação difícil, eles são os primeiros que você tem que ajudar. Quinto lugar, os netos. Sexto lugar, os avós. Sétimo lugar, os sogros. Oitavo lugar, os irmãos. Nono lugar, os demais parentes e parentes da esposa. Décimo lugar, os vizinhos. Os vizinhos, quer dizer, as pessoas que moram mais próximas da pessoa. Décimo primeiro, então, as pessoas da cidade, de uma forma geral. Agora vem algo interessante. Depois que você ajudou as pessoas da sua cidade, vem a mitzvah de ajudar a Niyei Yerushalayim, os pobres de Yerushalayim. Um mitzvah especial, quer dizer, a ordem é assim. Décimo segundo, depois que a pessoa ajudou as pessoas da cidade, né, todas as pessoas que eu falei aqui, né? A família, né? A família foi um monte. Tá, a família em primeiro lugar, o bairro em segundo lugar, cidade em terceiro, quarto lugar, Yerushalayim. Pobres de Yerushalayim, instituições de Yerushalayim. Depois é que vem as pessoas de outras cidades. Ajudar uma yeshivá em Israel, ajudar uma yeshivá em Nova York. Ajudar uma yeshivá em Israel, em primeiro lugar. Já dei para lá, tá sobrando ainda, posso fazer mais doações. Não, pode fazer para Nova York, pode fazer para Londres, sei lá, escolhe a cidade que quiser fazer. E por final, doação para as demais pobres de Eretz Israel. Como? Quer dizer, Yerushalayim está antes de outras cidades? Outras cidades vêm antes de demais pobres de Israel. Não, então existe toda uma hierarquia. Tá antes, A sua cidade está antes. Sim, lógico.
Depois de Shalai, outras cidades.
Outras cidades, não a sua. Outras cidades. Obrigado.
Isaac, o que você ia perguntar? Isaac, eu quero essa pergunta.
Como?
Vai criar um tamanho.
Não vai.
Sim. Então, existe muito isso. Estou falando o que a Alahá fala. Depois você ajudou outros lugares, pode ajudar lá. É tudo uma ordem de preferência. Quer dizer, ninguém veio me pedir daqui. E ali estão me pedindo. Então, tudo bem, vai ajudar lá, não tem problema. Mas se tem pessoas... Esse é um conceito muito polêmico. Porque às vezes tem muitas instituições da cidade que estão muito mal. E as pessoas dão doações para tudo que é lugares fora do Brasil. Está errado isso. Em primeiro lugar, você tem que erguer as instituições da sua cidade. E depois, aí sim, já reergueu aqui, você quer doar para Yerushalayim, Yerushalayim, quer doar para outro... É, judaica. Estamos falando todo o tempo de instituições judaicas.
Mas as instituições judaicas ajudam
os... Tá, essa é uma pergunta que eu falei em aberto.
Você falou, né, o
Libes... Tudo bem. Falei que é uma pergunta bem feita, das que eu falei no começo da aula, que eu não sou capaz de responder sem olhar num livro. Então depois, se Deus quiser...
As mitzvot recaem sobre homem e sobre mulher?
Sim, a mitzvah é homens e mulheres fazer a mitzvah de estudar.
Agora, a, Maria, vale pros dois. A pergunta da Cíntia é: essas instituições que ela está falando, elas fazem com os dois?
Tá bom, eu ouvi a pergunta. Tudo bem, falei que é uma questão. Não, se você vai fazer doações, óbvio que você vai fazer. A pergunta dela é se você pode tirar isso do Maaser. Uma pergunta: tudo tende a dizer que sim. Mas só olhar nos livros, não dá para responder assim.
Prefeitos
de Maaser, quer dizer, esse dízimo que você tirou, que esse daqui precisa ir para Tzedaká pura, não pode usar. Mais ainda, vou dar um exemplo, um outro exemplo, só para vocês terem ideia. Uma pessoa separa Maaser todo mês, e ele dá isso sempre para pobres, pobres, pobres. E um belo dia bate na porta dele uma instituição, uma yeshivá, por exemplo, ou uma escola, que seja. Bateram na porta dele: você tem para nos ajudar? E ele só tem o Maaser, ele não tem mais para dar. Ele não pode tirar esse dinheiro que ele dá todo mês para esses pobres e dá para essa instituição.
Não pode deixar para estudar?
Não pode. Por quê? Porque isso daqui ele dá todo mês para pobres. Ele não pode mudar agora porque pobres vem em primeiro lugar. Como? Não estou falando instituição que dá para pobres.
Não
é um exemplo, mas uma escola. A escola não é escola de pobres. Uma escola. Amanhã a escola bate na porta. Ele toda vez dá Maaser para pobres. Ele não pode desviar agora esse Maaser para a escola. O que sim, ele pode tirar mais 5%, se ele pode, e dar para a escola. Não tem problema. Pode tirar mais 1% e dar para a escola. Não tem problema. Aquilo que ele dá todo mês para pobres, que é Maaser, ele não pode desviar.
Não.
Agora, isso que nós estamos falando de... Isso que nós estamos falando de Maaser aqui, que a pessoa dá todo mês para pobres, por isso, uma pessoa que separa Maaser, é bom que ele faça uma condição. Cada mês eu vou dar para onde eu quiser. E aí ponto. Ele não está dando, porque 3-4 meses ele deu para um pobre, que por acaso ele deu para o pobre. Agora esse mês ele não quer dar para os pobres, ele quer dar para uma outra instituição. Não tem problema.
Quem é considerado um pobre?
Oh, essa é uma pergunta bem forte. O que é considerado de fato um pobre?
Quem torce pro Palmeiras,
é, pode ser, o corintiano também. Bom, aqui nós temos um problema sério, que na verdade é o seguinte. Indiferentemente se a pessoa de fato está na categoria que a Torá considera pobre, ou não está na categoria de pobre, se você der dinheiro para ele, ou você está fazendo tzedakah, ou você está fazendo gmilut chassadim. Diferença técnica é, se por exemplo, eu tenho uma Maaser que eu dou sempre para pobres pobres, e de repente esse mês eu quero dar para alguém que não é pobre pobre. Posso desviar ou não posso desviar esse dinheiro para isso? Aí sim vai recair a sua pergunta. Mas a definição é muito complexa. Vai depender de cada lugar e depende o quanto que a pessoa precisa para viver e assim por diante. É muito complicado. Na época dos nossos sábios, era 200 zuz. Até o ponto que nossos sábios falam que a pessoa que dá um zuz para um pobre que tem 199, por um lado ele está ajudando, por outro lado ele está atrapalhando. Porque ele, a partir de agora, não pode receber mais para cá.
Trabalho como
se a pessoa.
É que melhor saber.
Se a pessoa quiser trocar, vamos dizer, eu não quero mais dar para uma instituição, mas quero ajudar uma instituição, uma escola.
Preciso não tem problema.
Procurar. Tem preferência sobre isso?
Tem uma ordem de preferências. Tem. Não, eu falei a ordem de lugar. Lugar quer dizer pessoas, certo? Existe também uma ordem na Halakha, ordem de preferência para tipos diferentes de instituições. Quem tem preferência? Quer que eu te dou uma ideia? O primeira mitzvah, se você tem dinheiro agora e você precisa fazer uma mitzvah, tem várias oportunidades na sua frente. Uma delas é pidyon shvuyim, pagar fiança para soltar, liberar alguém do cativeiro. É a primeira coisa que você deve ajudar. Pidyon shvuyim, a maior mitzvah que tem no campo de tzedakah é salvar uma pessoa do cativeiro.
Ainda que ele seja
culpado. Agora já é uma outra pergunta. Não, é verdade, é uma boa pergunta. Uma pessoa que está presa porque cometeu um crime. Se ele cometeu um crime, é uma outra história. Nós não estamos falando de alguém que cometeu um crime. Estamos falando de alguém que ou foi preso porque ele não fez nada, inocente, ou, Deus livre, sequestrado. Pagar a fiança, o resgate é uma mitzvah gigantesca.
A pergunta dela, você tem que
eliminar ou não? Não, se o cara tem...
Sim, tem diferença. Tem diferença. Tem diferença. Lógico que tem diferença. Tem diferença. Não dá para se comparar uma coisa com a outra. Quer que eu jogue uma pergunta polêmica? Eu sei de uma pessoa... Não, exemplo. Eu sei de uma pessoa que é muito pobre. E eu tenho. Pobre. Coitado. Não tem o que comer. Mas ele é drogado. E se eu der dinheiro pra ele, vai comprar drogas. Tem o conceito aqui de mitzvah de tzedakah ou não tem o conceito de mitzvah de tzedakah? Mais ainda... Ó, uma boa ideia. Mais ainda, tem outro ponto. É que existe uma proibição da Torá de loteametet levavcha. Não feche o seu coração, não endureça o coração e não feche a mão. O que significa? Que se um pobre chega para você e fala, por favor, me ajuda, e você fala não, você está fazendo essa transgressão.
Pode dar um prato de comida.
Ó, aqui tá uma ideia. Dá um prato de comida. E se eu não tenho um prato de comida para dar, posso dar dinheiro ou não posso dar dinheiro? Se eu der dinheiro, eu tô ajudando a fazer pecado. Mas por outro lado, se eu não der, pode ficar muito mal. Então, joguei uma pergunta. É uma pergunta também para se ver nos livros.
Já me aconteceu isso. Tem a resposta. Extremamente drogado.
Não.
Eu levei ele na porta do caché.
Certo. Então? Tá certo. A pessoa está demonstrando que, infelizmente, os interesses dele são outros. E para isso, você não teria a obrigação de ajudar. Como? Tem que olhar nos livros, mas o que eu vi hoje é que a princípio você dá comida, como a Adriana falou, e agora se é um caso que vai ficar mal, que você não está ajudando, as pessoas vão falar, tá vendo, ó, maldoso, não ajuda, não sei o que lá, então você dá uma moedinha, você está dando uma moedinha, você já não está transgredindo isso que ele te pediu, você não ajudou, você ajudou. Mas, por outro lado, você não está ajudando ele a comprar drogas mesmo. Você deu 10 centavos, acabou. 10 centavos não vai fazer muita coisa e...
Mas aí você não fez em proveito próprio, porque aí você fez para ninguém ficar falando que você
é... Não é isso. Aqui existe um conceito de Hilul Hashem, profanar o nome de Hashem. Vocês vão falar, tá vendo? Ó, os caras não ajudam ninguém, sei que lá. Fica mal. Fica mal para Hashem, então não tem problema. Não é que você está prezando pelo seu nome. Se prezasse pelo nome, ia dar muito. Só para terminar com algo diferente e interessante, nossos sábios dizem que a mitzvah de tzedakah, o Arizal fala pela Kabbalah, a mitzvah de tzedakah representa... Isso tem um monte de coisas na Gemara. A Gemara fala que uma pessoa que dá tzedaká se salva da morte, uma pessoa, pelo menos de mortes diferenciadas, Deus livre. A tzedaká aproxima Mashiach e um monte de outras coisas. Tem umas 5, 6 páginas, coleta do Talmud, tudo que está escrito sobre tzedaká. Sobre isso. Então, de fato, existe esses conceitos também. Agora, na Kabbalah está escrito... Então, Arizal. O Arizal diz que a mitzvah de Tzedakah representa o tetragrama, o nome de Hashem, que não se pode pronunciar. Yud, depois a letra Rei, depois a letra Vav, depois a letra Rei. Como assim? Yud é um negocinho, representa uma moedinha. Rei, em hebraico, é 5. Representa os 5 dedos da mão. A pessoa está com o Yud na mão. E o Vav é o braço. Que a pessoa estende o braço e põe no outro rei, na mão da pessoa necessitada. Então, a pessoa faz a mitzvah de tzedakah. O Arizal fala que a pessoa deve mentalizar naquele momento que ele está fazendo algo que complementa o nome de Hashem. Ele está fazendo o Yud, ele está pegando o dinheiro na mão rei, estendendo o braço Vav e dando na mão do outro pobre rei. E que Hashem nos ajude. Se tiverem depois dúvidas, podem me mandar ou escrever ou coisa parecida, Blineder pesquisa, mas que Hashem nos ajude, que nós nunca precisemos de ajuda dos outros, sempre possamos ajudar e bastante todas as pessoas que necessitam.
Amém.